します。Família de Cristo se reunindo. Amém.
Ao que está sentado. No trono. E ao Cordeiro. Seja o ao que está sentado,
paz
no trono e ao Cordeiro seja o
Shalom, Deus te abençoe.
Seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória.
Shalom, Jéssica.
Pelos séculos do século.
Bora agora.
Poderoso Deus.
Irmãos, vamos estar agora em concordância. Deus te abençoe. A família de Cristo está em unidade agora, em comunhão. Nós vamos fazer uma oração agora pela Jéssica. Nesse momento, a Jéssica está entrando na sala de cirurgia para a cesariana, para o nascimento do seu novo filhinho. Tá bem? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque nós todos estamos agora em comunhão, em concordância. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cubra com o sangue de Jesus a vida da Jéssica, Senhor. Que o Senhor dirija todo esse procedimento, Pai, do parto ou da cirurgia. Que tudo que for feito seja de acordo com a Tua vontade santa, Pai. Eu peço a proteção dos Teus anjos e a Tua bênção e a cobertura do sangue de Jesus. Pai, o Senhor disse que os filhos são a herança do Senhor. Que essa herança linda chegue, Pai, com saúde, com paz, com proteção para Jéssica e para o seu filhinho, Senhor, em nome de Jesus. Coloca agora essa vida preciosa, nossa irmã em Cristo, minha filha espiritual, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos em concordância. Deus te abençoe. Bem-vindos. Estamos novamente em concordância para compartilharmos a palavra do Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com você hoje o tema de Apocalipse, o governo do anticristo. Esse tema é bastante extenso, porque é um tema que é bastante atual, não é? Porque nós temos visto sinais. Então, nós não vamos esgotá-lo hoje, tá bem? Hoje é a primeira parte do governo do anticristo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a revelação da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor agora fale, Pai, com cada um de nós, revelando a Tua Palavra Santa, nos dá entendimento, Senhor, de todas as coisas. E aquilo que nós não sabemos e não entendemos, Pai, eu coloco nas Tuas mãos, crendo e sabendo que a Tua vontade é perfeita, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor tem o que é melhor para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Vou convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse 13. E nós falaremos sobre o governo do anticristo. Eu quero já adiantar que não se pode ter certeza nenhuma, claro, de nomes, de pessoas, de países. Só Deus sabe todas as coisas. Então eu vou falar de alguns indícios, de algumas conjecturas, de algumas suposições. Você mesmo depois vai examinar as escrituras, vai dar uma procurada na rede mundial, na internet, não é? E a gente vai estar examinando tudo. Pai Santo, em nome de Jesus, ainda em concordância com os meus irmãos, eu coloco a vida da Cássia, a Cássia nas tuas mãos, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Deus, pela gravidez dela, Pai, por essa gestação, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor proteja essa gestação, Pai, para que ela chegue a termo com segurança, com toda a proteção do sangue de Jesus, e que essa criança chegue também, Pai, como herança do Senhor, debaixo da tua bênção, Pai. Eu repreendo qualquer contratempo, qualquer impedimento, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre a Cássia, Pai. Nós oramos em concordância em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, tem sido uma bênção poder. Aqui em Ubatuba nós já pudemos retomar nossos cultos há um tempo. Tem sido uma bênção, as coisas estão caminhando bem. E pouco a pouco nós vamos voltando ao nosso normal. Amém? E eu não quero falar em novo normal, porque novo normal não é normal. É o normal, normal, em nome de Jesus, que seja assim em todas as cidades de você que tem aí me assistido, tá bem? E eu vou vendo aqui as mensagens, Pai, coloco a vida da Sueli nas tuas mãos, Senhor, eu repreendo esse zumbido no seu ouvido, Pai, essa interferência auditiva, eu repreendo em nome de Jesus, Sueli, recebe a cura em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor toque na vida dela agora, toque, Senhor Deus, em todo esse sistema auditivo, trazendo a cura, Pai, e a libertação, eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Bem, compartilhando com vocês, nós estamos em Apocalipse capítulo 13 neste estudo, vamos examinar as escrituras, não sei se posso chamar de estudo. Vamos recapitular o seguinte: esses fatos que nós veremos agora sobre o governo do anticristo. Nesse momento que nós vamos ler aqui, a igreja já terá subido, já terá sido arrebatada. Nós vimos e veremos que a vinda de Jesus Cristo não se dará sem que primeiro se manifeste o anticristo. O anticristo vai se manifestar, a igreja de Cristo vai vê-lo, vai conhecer, e depois vem o sexto selo aberto e o arrebatamento da igreja. E aí começa o governo mundial. Começa o governo do anticristo. Será um governo único, mundial. Tá certo? Então nós vamos aqui. Vamos ler. Apocalipse capítulo 13. A igreja terá sido arrebatada. Você se lembra que Deus vai selar aqui na terra 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, de cada uma das 12 tribos. Então, esses 144 mil santos estarão na terra durante a grande tribulação. Nessa época da grande tribulação, que durará 7 anos, Deus vai enviar duas testemunhas. Nós já falamos sobre isso. Essas duas testemunhas vão profetizar durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Amém? Que é a primeira metade da grande tribulação. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Amém? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esta besta que subiu do mar é o anticristo. Nós vemos aqui, eu vou pedir para você abrir agora, deixa marcado Apocalipse 13 e vamos ler Apocalipse 12, verso 3. Apocalipse 12, 3. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. O dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, 7 coroas. E vamos agora ver o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás foi lançado para a terra. E aí ele vai dar o poder para o anticristo e para o falso profeta. Vai ser o governo do anticristo na terra. Porque hoje o mundo jaz no maligno. Satanás já é o príncipe deste mundo. Mas o Espírito Santo está aqui, a Igreja de Cristo está aqui, e Deus está no controle da situação. Muitas coisas acontecem da maneira que não é a vontade santa e perfeita de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Mas quando a igreja for arrebatada e Satanás vai ser lançado por terra, aí será o governo do anticristo. Amém? Eu li esse versículo para mostrar que essa serpente, esse dragão é Satanás, que tem aí as 7 cabeças e 10 chifres. E nós lemos aqui no Apocalipse 13, 1, que essa besta que surgiu da terra tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então o que é isso? O verso 2 diz assim: o dragão deu-lhe o seu poder e grande poderio. Então Satanás, que é o dragão vermelho, ele dá o seu poder para essa besta, que é o anticristo. Nós veremos. Esse anticristo diz aqui no verso 3 que João viu que uma das suas cabeças foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou com essa besta que foi curada de uma ferida mortal. Veja aí o verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fizesse em presença da besta. Essa aqui é outra besta, a besta que surgiu da terra, que é o falso profeta. O falso profeta vai fazer sinais prodigiosos na presença da primeira besta, que é o anticristo. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, ao anticristo, que recebera a ferida de espada e vivia. Então esse anticristo, ele vai sofrer uma ferida na cabeça, aqui diz que é uma ferida de espada, ferida mortal, e ele vai viver. Amém? A gente vai chegar lá. Vamos voltar ali, então, Apocalipse 13, 3. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Certo? Adoraram o dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Que deu à besta o seu poder. E a população da terra também vai adorar a besta, o anticristo. Dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Você vai se lembrar que esse anticristo, ele venceu as duas testemunhas. Né? Depois de 3 anos e meio... as duas testemunhas de Deus que fizeram sinais e prodígios, transformaram água em sangue e pararam a chuva pelos anos da sua profecia, e depois a besta acaba vencendo as duas testemunhas de Deus. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada, foi dada à besta, ou ao anticristo, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Verso 5. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 1.260 dias ou 3 anos e meio. Ele vai ter poder ainda por mais 3 anos e meio, né? Porque são 7 anos ao todo. Amém? Aqui da metade da grande tribulação, quando ele vence as duas testemunhas, ele ainda tem poder por mais 3 anos e meio. Você pode deixar marcado aí, eu vou ler Daniel 7. Daniel 7, verso 8 e verso 25. A Bíblia está toda interligada, né? Como nós temos dito. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Daniel 7, 8. Olha o que ele fala aqui do anticristo. Daniel 7, 8. Estando eu, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. O Espírito Santo mostrou para Daniel o anticristo. Daniel 7, 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Verso 25. E profetizará palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. Ele vai matar as duas testemunhas que Deus envia para a terra. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Lembra? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um ano, 2 anos e metade de um ano. 3 anos e meio. E aqui em Apocalipse 11, verso 7. E quando acabarem seu testemunho, Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Amém? Então, voltando para Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, o que Daniel falou, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Todos os países da terra vão estar sob o governo do anticristo. A igreja já subiu. Porque você lembra que primeiro o evangelho do reino será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Jesus voltará. O evangelho é pregado a todos, quem tem que se salvar se salva, a igreja sobe, e agora, então, na grande tribulação, foi permitido, Deus está no comando, Deus permitiu que o anticristo faça a guerra aos santos, vença as duas testemunhas, e ele recebeu poder sobre toda a tribo, língua e nação. Versículo 8: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos que habitam sobre a terra vão adorar o anticristo, a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como é precioso que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Você é contado entre os salvos. Amém? Verso 9: Se alguém tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo fala. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nós vimos que alguns se salvarão, alguns virão da grande tribulação. Possivelmente pela pregação das duas testemunhas. Talvez, imagino eu, talvez pessoas que ficaram na terra e os seus familiares, uma hipótese minha, tá bem? Seus familiares que eram crentes, todos desapareceram, essa pessoa ouviu falar do Evangelho, sabia que você era cristão e de repente você sumiu e todos os cristãos somem da face da terra. De repente aparecem dois homens fazendo prodígios, milagres e pregando e falando de Jesus Cristo, falando de salvação, as duas testemunhas. E a palavra fala que toda a humanidade os verá. Como? Pela mídia, né? E eu creio que muitos, ou não sei se muitos, vão se salvar da grande tribulação. E aqui então diz: olha, mas nesse tempo quem tiver que ir preso vai ser preso, quem tiver que morrer vai morrer. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Vai ser um tempo bem difícil, bem turbulento, né? O governo do anticristo. Bem, você está comigo? Ou já se perdeu nessa introdução aqui? Tudo bem? Está comigo? Eu me atrapalho um pouco aqui, irmãos, com essa tecnologia. Aleluia. Bem, aqui nós vemos que essa aqui é a besta que subiu do mar. Vi subir do mar uma besta. Como assim? O mar simboliza as nações gentias, as nações da terra. Por exemplo, vamos ver Apocalipse 17, 15. Apocalipse 17, 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. As águas são povos, multidões, nações, línguas. Então, já comentei isso, né? Quando fala o mar deu seus mortos, lá em Apocalipse 20, no julgamento final, o mar significa a humanidade. A humanidade. Então, da humanidade, das nações, vai se levantar um anticristo. Um anticristo. O Satanás vai levantar, ele vai ser um super líder. Vai ser um super líder. Ele vai surgir, agora é importante isso, ele vai surgir como um pacificador. Por isso que a Bíblia fala: quando todos estiverem dizendo paz, paz, eis que vos sobrevirá a repentina destruição. Esse super líder mundial, carismático, influente, poderoso, influência política, influência financeira, terá acesso a todos os governos, será um super líder. Ele surgirá como um pacificador. Guarda isso, então, um pacificador. Vamos ver Apocalipse 6, 2. Nós lemos isso, o primeiro cavalo, o cavalo branco. Apocalipse 6, 2. Que a igreja ainda vai estar aqui, não é? No primeiro selo. Lembra que eu falei? E a Bíblia fala que a vinda de Jesus não será sem que primeiro se manifeste o anticristo. Apocalipse 6, 2 fala: olhei e eis um cavalo branco, que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o primeiro selo. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Você lembra no estudo que nós fizemos sobre os cavaleiros do Apocalipse? Eu comentei que possivelmente esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Ele vai sair vencendo e para vencer. Ele vai convencer, ele vai influenciar, ele vai ser um pacificador. Provavelmente, ele vai resolver também os conflitos entre Israel e os árabes, entre Israel e os persas, o Irã. Por quê? Porque você sabe que desde sempre, né, há um conflito histórico entre Israel e essas nações ao seu redor. E por que que possivelmente, e até hoje não se conseguiu entrar num consenso de fazer paz, né, entre Israel e os árabes, entre Irã e tudo mais? Olha, tem uma pergunta aqui da Ana. Ficaram alguns cristãos na grande tribulação? Não. Na grande tribulação, como Jesus fala que quando ele voltar, é como aquela parábola das 10 virgens. Cinco estarão com azeite na lâmpada e subirão. Cinco não estarão com azeite na lâmpada e não subirão, né? Quando Jesus voltar, a igreja, os salvos subirão. e não passarão pela grande tribulação. Ficarão na terra, na grande tribulação, que vão ser selados e protegidos 144 mil judeus, e os outros vão passar pela grande tribulação. E como eu comentei, é possível, uma hipótese minha, de que alguns vão se salvar durante a grande tribulação, tá? Porque a palavra fala, quem são esses? São os que vêm de grande tribulação, tá bem? Amém? Bem, voltando aqui para o pacificador, né, o anticristo, ele pode, provavelmente, para resolver o problema, trazer paz, trazer um acordo, uma aliança de paz entre Israel e os árabes, Israel e o Irã. Por quê? Porque olha o que diz em Daniel 9:27. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Ele, falando do anticristo, ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos da grande tribulação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, que é quando acabam os 7 anos. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus volta e daí o anticristo termina, né? Mas então, ele vai firmar um acordo por muitos e vai fazer com que cesse o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, então, ele vai fazer um acordo, esse acordo vai propiciar, e talvez até ele vai ajudar financeiramente, não sei, que Israel construa o templo, que será o terceiro templo, né? Vai construir o templo. Mas na metade, nos 3 anos e meio, então ele vai interromper, vai fazer parar os sacrifícios e ele próprio vai entrar no templo e desejar ser adorado como Deus, o anticristo, certo? Ele vai romper o acordo, vai suspender a adoração e vai se colocar como Deus no templo. Aí a gente vai fazer um parênteses para ir até 2 Tessalonicenses, passear pela Bíblia. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo fala. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que é que detém ele por enquanto? É o Espírito Santo e a Igreja. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aleluia. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, lembre que o anticristo vai ter o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem uma pergunta sobre as duas testemunhas. Eu vou sugerir que você veja um estudo que nós já fizemos aqui, tá bem? Tem um estudo aí, as duas testemunhas. A gente fala bastante sobre isso, tá bem? Amém. Bem, então você viu? Esse pacificador, esse anticristo, ele vai fazer aliança, ele vai permitir que seja reconstruído o templo. Para que o templo seja reconstruído, Vai ter que haver algum acordo entre os árabes e os israelenses, porque Israel só quer reconstruir o templo lá no Monte Moriá, no lugar do templo, onde hoje tem uma mesquita. É assim que será. Agora, vamos pegar alguma coisa, vamos trazer para os nossos dias, vamos dar uma examinada, vamos assim fazer um exercício mental, meus irmãos. Para que surja um pacificador, para que surja um pacificador, um conciliador mundial, que vai prometer resolver os problemas mundiais, é necessário que haja caos. Concorda? Porque quando as nações estão todas bem, cada uma nas suas fronteiras, progredindo, trabalhando, vivendo, viajando, passeando, quem que precisa de um conciliador mundial? Cada país tem o seu presidente, democrático ou não, cada um tem o seu sistema, certo? Mas a premissa para que haja um governo mundial é que haja um caos mundial, ou um pavor mundial, ou um pânico mundial, certo? Ou uma guerra mundial, alguma coisa assim. Para que então para que possa surgir um controle único mundial que vai trazer o bem comum, entre aspas, vai trazer o bem para a humanidade. Então, um governo único mundial, independente de fronteiras e de países, um governo mundial porque vai arrumar o caos que se estabelecerá. Tá bem? Essa é a premissa para que apareça um governo único mundial que possa trazer paz e conciliação mundial. Eu imagino que isso poderia surgir a partir de ou uma nova guerra mundial, né? Terrível. E hoje em dia com as armas atômicas e tudo mais. Ou sim. Ou quem sabe uma pandemia? Quem sabe um problema de saúde mundial? Quem sabe um caos, uma convulsão social mundial, pessoas contra pessoas, grupos contra grupos, saques, uma baderna mundial. Não sei, tá bom? Estou conjecturando. Você pensa aí e você veja com as informações que você tem. Até alguém já comentou aqui, já tem o governo mundial, infelizmente. Bem, eu quero comentar primeiro com relação a essa crise mundial. Essa crise mundial. Eu diria para você que até pouco tempo atrás, até vai 5 anos atrás, talvez 10 anos atrás, com certeza, parecia uma coisa inimaginável. Ninguém imaginaria a possibilidade de uma crise mundial, não é? Mesmo nós aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a gente sempre esteve acostumado, a gente está longe da Europa. Lá aconteceu a Primeira Guerra Mundial, lá aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a gente está longe. A gente aqui no Brasil não tem guerras, não tem terremotos, vulcões, temperaturas muito extremas. A gente está longe. E muitos outros países poderiam pensar assim: ah, essas coisas nunca vão chegar até a gente. Mas nós vemos hoje em dia como uma pandemia, como uma crise na área da saúde, pode influenciar todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Como se fosse um pequeno formigueiro, uma pequena colmeia. Todos foram influenciados, não é verdade? E também essa pandemia atual influenciou também o comércio, a vida financeira de todos os países do mundo. De todos os países do mundo. Eu quero comentar com você uma coisa. Essa crise de saúde, ela atingiu muito menos pessoas. Claro que, irmãos, a gente está num mundo tão difícil que você não, tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Vou deixar claro: cada vida importa. Claro! Cada vida importa. Eu creio que a minha vida importa, não é? Né? A sua vida importa. Se uma pessoa morresse por causa de uma epidemia, já seria terrível. Então, por favor, vamos colocar as coisas nas devidas proporções. Mas eu quero comentar o seguinte: já houve pandemias no mundo que mataram mais gente do que essa, muito mais, muito mais. Só que esta pandemia, e aí causou muito menos mortes, mas causou uma confusão mundial. Mundial, não é? E essa pandemia, por causa das posturas tomadas pela Organização Mundial da Saúde, e que a maioria dos governos mundiais adotaram, com esse lockdown, né, com essa parada geral em toda a economia mundial, todo mundo ficou em casa, fechou aeroportos, fechou fronteiras, isso vai causar uma recessão mundial. Vai causar uma recessão mundial. Já tem os sinais aí, o PIB dos países caindo, né, o PIB vai causar fome, vai causar mortes. Já tem dados hoje que 12 mil pessoas estão morrendo de fome no mundo hoje, por dia. 12 mil pessoas morrem por dia hoje no mundo. E a própria Organização Mundial de Saúde disse que isso vai piorar ainda neste ano, vai piorar. Então, eu quero dizer o seguinte: nós vemos que há a possibilidade, sim, de acontecer uma crise mundial que cause um caos suficiente para que surja um super líder. Não é? Porque ou isso aqui já é um projeto piloto, e nós já estamos vendo que de maneira incrível, inimaginável, isso pode acontecer, está acontecendo. Está acontecendo, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, eu vou querer sempre agora no assunto do governo único mundial, eu quero sempre trazer, tá, algumas coisas para os nossos dias. Você vê que a coisa não é tão louca assim, o que Deus mostrou para João, do que vai acontecer nos últimos tempos, sobre um governo único mundial, tá bem? Que vai ser no caso, o anticristo. Bem, eu quero ler agora para você pequenos trechos de um artigo que foi publicado agora no dia 8 de maio deste ano, 8 de maio agora, tá bem? Se você quer depois conferir, tá num site, chama rothbardbrasil.com, Rothbard, Bard, rothbardbrasil.com. Por favor, eu vou ler só alguns pequenos trechos, mas ouça com atenção. Esse artigo, ele foi lançado em seis idiomas, ele foi encabeçado por dois cardeais e um arcebispo da Igreja Católica. Os dois cardeais são Joseph Zen e Gerhard Müller, e o arcebispo Carlo Vigário. Esse artigo. Esse artigo se intitula assim: Um Apelo à Igreja e ao Mundo. Um Apelo à Igreja e ao Mundo. Foi publicado agora, dia 8 de maio. Tem mais de 80 signatários de vários países, incluindo teólogos, médicos, muitos médicos do norte da Itália, advogados, jornalistas e chefes de associações. E eles pedem à comunidade científica que forneça curas reais para o Covid-19 e lembra a comunidade científica de que o desenvolvimento ou uso de vacinas derivadas de fetos abortados é moralmente inaceitável. Depois você vai pesquisar onde é que foram feitos os estudos de vacinas derivadas de fetos abortados. Você vai encontrar isso na mídia. E esse manifesto diz: olha, isso é moralmente inaceitável. E agora eu vou abrir aspas, tá bom, para alguns pequenos trechos desse artigo, publicado em seis idiomas, dia 8 de maio deste ano. Abre aspas. Os fatos demonstraram que, com pretexto da epidemia do Covid-19, se chegou, em muitos casos, a violar os direitos inalienáveis dos cidadãos, limitando de modo desproporcional e injustificado as suas liberdades fundamentais, entre as quais o exercício da liberdade de culto, de expressão e de movimento. Então, isso não aconteceu só no Brasil. Não aconteceu só na Itália, não aconteceu só em Portugal, não foi só nos Estados Unidos, não foi só nos países da África, isso tem acontecido em muitos países do mundo. Você viu o que fala? Sigo aqui. Continuando lendo o trecho desse artigo. Esses métodos de imposição arbitrária são um prelúdio perturbador da criação de um governo mundial isento de qualquer controle. Não é razoável, eu estou pegando trechos, não é razoável penalizar medicamentos que se mostraram eficazes, geralmente baratos, apenas porque se pretendem privilegiar tratamentos ou vacinas que não são igualmente válidos, mas que garantem às empresas farmacêuticas lucros muito maiores, agravando as despesas da saúde pública. Se manifesta internacional. Outro trecho. A responsabilidade política de quem representa o povo não pode absolutamente ser confiada a técnicos que até reivindicam para si mesmos formas de imunidade penal, no mínimo inquietantes. Outro trecho. Terminando quase. Os direitos de Deus e dos fiéis são a lei suprema da Igreja, que esta não pretende nem pode derrogar. Pedimos que sejam eliminadas as limitações à celebração pública dos serviços religiosos. Não foi só no Brasil que foi limitado, não foi só nos Estados Unidos. Os supermercados permaneceram abertos, as farmácias permaneceram abertas, muitos serviços, as estações de metrô permaneceram abertas e, claro, tinha que permanecer tudo isso aberto, né? Como é que as pessoas iam viver? Agora você acha que uma igreja, com todos os cuidados que já foram impostos, não pode estar aberta? Né? Pensa nisso. Isso está acontecendo em nossos dias. Termino aqui, eu estou pegando só pequenos trechos, termino com esse trecho aqui. Não permitamos que, com o pretexto de um vírus, se apaguem séculos de civilização cristã, instaurando-se uma odiosa tirania tecnológica, na qual pessoas sem nome e sem rosto possam decidir o destino do mundo, confinando-nos a uma realidade virtual. Como estamos agora. 8 de maio de 2020. Santíssima Virgem do Rosário de Pompeia. Termina aqui. Peguei trechos também desse manifesto, desse artigo. Meu Deus! Eu não estou dizendo que já é o governo do anticristo, porque não é. Mas preocupante. Você não acha? A maneira como o mundo já está. Aqui nós vemos que isso poderia ser a sementinha de um controle mundial, que já está acontecendo. Agora mesmo o governo dos Estados Unidos, ele rompeu com a OMS, porque disse que a OMS é um braço da China e rompeu com a OMS. Muitas coisas vão acontecer aqui depois dessa pandemia, viu? Mas eu quero que você esteja com um olho nas notícias e outro olho nas escrituras. Bem, agora veja bem, para que possa acontecer alguma coisa como essa, de uma promessa de alguém que vai resolver tudo, você vai ficar em paz, a gente vai vacinar todo mundo, a gente vai controlar as fronteiras, você só vai poder viajar se você tiver isso ou aquilo, fica tranquilo que a gente vai resolver tudo, então eles interferem nos países, nas leis, em tudo, para que isso possa acontecer? Imagino eu, teria que haver uma divulgação maciça de informação na mídia, concorda? Uma divulgação maciça de informação na mídia. Toda a mídia mundial tinha que estar falando mais ou menos a mesma coisa. Então, o que se fala aqui, fala na África, fala na Ásia, fala na América do Norte, né? Lá na Oceania. E mais ou menos isso já está acontecendo. É possível com a globalização, ainda mais agora que o 5G vai ser mundial, a gente vai falar sobre isso depois. A mídia toda do mundo falando a mesma coisa. Aí é possível que haja uma ordenação mundial das coisas. Só que pensa bem, para que isso possa acontecer, aqui nesse mundo nada acontece sem dinheiro. Nada acontece sem dinheiro. Desde a época de Cristo já era, né? o Judas Iscariotes era o tesoureiro. Então, é preciso que... Só seria possível se uma gigantesca fortuna bancasse isso. Um projeto mundial de medicamento, ou de vacina, ou de controle de fronteiras, ou de divulgação de notícias, tinha que ter alguém que bancasse uma coisa mundial. Tem que ser muito dinheiro. Será que existem pessoas com tanto dinheiro assim? Deixo para você essa pergunta aí. Há pessoas riquíssimas no mundo. Tem pessoas, tem famílias que têm mais dinheiro particular do que países inteiros. Apenas como exemplo de uma pessoa riquíssima, um exemplo, tem um chamado mega investidor. Ele é chamado mega investidor, o nome dele é George Soros. Esse não é o nome verdadeiro, mas ele é conhecido como George Soros. Ele já tem 89 anos, mas ele tem 5 filhos. Ele é de origem judia. E em abril de 1993, ele fundou a Open Society Foundations. Antes era chamada Open Society Institute e agora é Open Society Foundations. Tem uma verba declarada, essa fundação, a fundação que ele criou, que ele é o presidente, tem uma verba declarada de 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares. Essa fundação, Open Society. A sede é em Nova York, nos Estados Unidos. Bem, essa Open Society, ela opera, ela apoia financeiramente grupos da sociedade civil em todo o mundo. Ela apoia financeiramente grupos da sociedade civil em todo o mundo. Por exemplo, agora recentemente, eles doaram um milhão de dólares para o governo do Maranhão, aqui no Brasil, governo comunista. O governador é do PCdoB, recebeu US$ 1 milhão dessa fundação. Eles doaram também recentemente 220 milhões de dólares para o grupo Black Lives Matter. Nos Estados Unidos, muitos consideram esse grupo como grupo terrorista. Black Lives Matter. Como você está dizendo que as vidas negras não importam? Claro que importam. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam, né? Só que esse grupo, por que que ele é considerado terrorista por muitos nos Estados Unidos? Porque eles são roceiros, eles quebram, eles depredam, eles matam, eles se juntam com os antifascistas, quebram estátuas, destroem o patrimônio das cidades, né? Bom, receberam 220 milhões de dólares dessa fundação, Open Society. Então, é só um pequeno exemplo, são pequenas conjecturas de como o dinheiro e o poder pode cooptar pessoas e governos e a mídia, né? Porque uma coisa que eu esqueci de te falar, que o que tem na internet sobre essa fundação diz assim que o objetivo declarado dessa fundação é promover a justiça, a educação, então eles influem na educação mundial, e tem sido roubado das famílias do mundo os ensinamentos judaico-cristãos, de família, tem sido roubado de Deus, de pátria. Isso vem pela educação. Outro objetivo declarado deles é a saúde pública, dessa fundação. Estou citando só essa fundação. Por exemplo, existe um grande laboratório chamado Gilead, que produz um medicamento contra o Covid-19, Remdesivir, caríssimo. Que também não está totalmente comprovado ainda, porque nada está comprovado, a epidemia está acontecendo agora, né? E você viu o que aquele manifesto dos cardeais fala, né? Sobre os medicamentos baratos e os caros e não tão comprovados. Eu estou colocando nomes para você depois ver, tá? A Associação Brasileira de Infectologia está apoiando esse laboratório Gilead. Não estou inventando nada, você vai ver tudo isso na internet. E outra coisa que essa fundação dos Soros também tem como objetivo declarado é a mídia independente. A mídia independente. e vários canais de mídia que nós conhecemos, que você conhece, você nem sabe, tem patrocínio ou participação, ou foram, pertencem a esse grupo dessa fundação. Então padroniza as informações da mídia. E a única maneira de você conseguir uma informação que não seja da grande mídia é você ir buscar na internet, nas redes sociais. Claro que tem muito lixo, mas ali você pode pinçar, pescar, ir atrás e buscar confirmações das coisas. Só que agora as mídias sociais estão sendo censuradas. Estão sendo censuradas, tá bem? Eu até estou falando umas coisas aqui menos entre linhas, porque eu não sei se eu, sendo tão pequenininho assim, a nossa audiência é tão pequenininha, eu não sei se vão também tirar alguma coisa do ar, tá bom? Mas as mídias estão sendo censuradas. Tem coisas que não é para saber, né? Bem, eu vou encerrar, tá bom? Porque senão esse assunto é muito longo, tanto é que hoje é só a primeira parte, tá bom, do governo do anticristo. Mas eu ainda quero falar com você. Eu não vou falar ainda dessa segunda situação, de um caos mundial que também precisaria de um líder grande, super líder pacificador, seria uma grande guerra. Só para te dar uma pincelada. A Rússia fez agora, semana passada, uma mega operação militar, um exercício militar gigantesco a Rússia fez. A China, lá no Mar da China, também fez uma grande operação militar agora. O Bloco Ocidental, para tentar contrapor isso, para que a China não tenha tanto poder lá no Mar da China, fez uma operação militar. China, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Coreia do Sul, se não me engano. Talvez eu me esqueça de alguém. Inglaterra, não sei se falei. Tem uma grande tensão entre China e Índia, dois gigantes, que começou por causa do 5G. Então o mundo está um caldeirão fervendo. Tá, a gente vai falar um pouco depois sobre essa outra possibilidade de uma guerra, né? Jesus falou, você vai ouvir falar de guerras e rumor de guerras. Bem, para a gente encerrar, vamos voltar para Apocalipse 13. Voltando àquela imagem da besta, que Deus fala, que João fala, eu vi subir uma besta do mar, ou seja, da humanidade. Surgiu uma besta. A gente vê aí como é que Deus classifica esse ser, né, esse homem. Ele não é apresentado como um homem feito à imagem e semelhança do Criador. Ele é apresentado como uma besta, como um animal selvagem. Né? Um animal selvagem que é manipulado sob o controle de Satanás. Ele é um ser humano. Apocalipse 13, 8 fala, olha, Apocalipse 13, 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses que, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é um homem, ele recebeu uma ferida na cabeça e ele reviveu. Mas Deus trata ele como uma besta, né? Ele é impelido pelo inferno, ele é impulsionado por Satanás, porque ele vem do abismo. Veja lá o que diz em Apocalipse 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Ele surge das nações, mas ele vem do abismo. Ele é enviado por Satanás. E vamos ver Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. E irá à perdição. Quando Jesus vier, ele vai... Lembre que o anticristo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém? Eu li aqui Apocalipse 17, 8. Então, assim como Jesus Cristo é Deus em carne, né? Jesus Cristo é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assim também o anticristo, a besta, né? A besta é Satanás em corpo humano. Como assim? Por exemplo, dá uma olhada em João capítulo 13, João capítulo 13, verso 2, João 13, 2, Estou terminando. E acabada a ceia, a última ceia, a santa ceia, né? A ceia de Cristo. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, né? Veja lá o verso, agora 27. E após o bocado, depois que Judas comeu um bocado de pão, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Satanás entrou em Judas Iscariotes. Esse anticristo, essa besta aqui que vai surgir das nações, vai receber o poder todo de Satanás. Satanás vai incorporar nele. Bem, e finalmente, eu quero comentar, quando fala que ele tem sete cabeças, essa cabeça são sete montes. Olha só, a gente vai deixar aqui uma coisinha para a próxima aula, tá bom? Lá em Apocalipse 17, 9, lembra que ele tem sete cabeças e dez chifres, né? Veja lá, Apocalipse 17, 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre as quais a mulher está assentada. Sete montes. Você sabia que Roma foi construída sobre sete colinas? Tem até os nomes das colinas. Na época de João, quando Deus revelou o Apocalipse para ele, Roma, naquela época era menor, estava entre as sete colinas. E quem vai governar é o anticristo, mas ele vai receber poder do falso profeta. O falso profeta é que vai fazer com que as pessoas tenham aquela marca da besta, Roma, tá? Fica com esse nome aí, Roma, lá na Itália. Bem, Deus te abençoe. Eu quero deixar uma palavra de esperança. Eu não vou parar, não vou terminar com o anticristo. Eu quero terminar com Cristo. Amém? Eu vou assim encerrar porque já são 8h30, né? E eu quero que você tenha vontade de estar no próximo estudo, né? Eu quero que sejam coisas intermináveis. Mas é bom, porque nós vamos ter ainda mais um ou dois estudos sobre o governo do anticristo. Tem muito assunto importante para a gente falar, tá bom? Vou pincelar alguma coisa sobre Illuminati, sobre maçonaria. Tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Mas olha, vamos terminar com João capítulo 13. João capítulo 13, para terminar com Jesus Cristo. João 13, 33, Jesus falando para mim e para você, para a sua igreja. João 13, 33, filhinhos, João 13, 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Os homens vão se jogar uns contra os outros. Eu fico muito triste quando vejo isso já acontecendo. Sabe, ficam jogando rico contra pobre, branco contra preto, sei lá, judeu contra árabe, cristão contra ateu, nordestino contra sulista, pai contra filho, né? Cidadão contra cidadão, misericórdia. Jesus advertiu, nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Eles se odiarão, mas a palavra de Jesus para nós é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, e não só nós cristãos, amar a todos, todos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Eu quero declarar que eu te amo. Obrigado pela tua paciência de estar sempre comigo, aí me acompanhando. Gente, e a gente vai seguir junto. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, Eu peço ao Espírito Santo que nos dê revelação da sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu me coloco em concordância com os meus irmãos e eu te peço também, Senhor Deus, pela vida do seu Carlos, Pai, pela sua saúde, o pai da Carla. Eu peço também pela saúde da Fátima, Senhor Deus, porque sei, Pai, que o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é Deus que cura. Então eu peço em nome de Jesus, Pai. Pai, eu creio que alguns outros pedidos de oração por cura foram feitos, Senhor Deus. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a enfermidade, porque está escrito que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal. Que a paz do Senhor esteja no teu lar, que a tua família seja protegida e coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Que a bênção do Altíssimo te acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se Deus permitir, te encontro na próxima quinta-feira, 19h30, com a continuação desse tema. Amém? Shalom. Shalom. Deus te abençoe. Thank you.